Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, os dois, com o psicólogo Eduardo Sá. E hoje vamos falar de um caso concreto. Olá, boa tarde, Eduardo. De um ouvinte que lhe escreveu para o e-mail eduardosá@observador.pt e que tem um caso para o qual pede uma ajuda. Se tivéssemos de resumir o e-mail, que é longo, talvez o título possa ser Como as convicções podem ser mais fortes do que o amor. E aqui estamos a falar de convicções sobre a intimidade. E, bom, e que estas não devem surgir primeiro do que uma boa relação já estabelecida, e é isto que impede este casal, esta mulher e este homem, de se juntarem, e com um grande sofrimento de parte a parte. E, portanto, agora passo-lhe a bola, Eduardo. E agora? Há um longo silêncio.
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Então, isso foi um tempinho para pensar, não é?
Não, foi quase por respirar fundo e pensar assim, meu Deus, e agora como é que eu saio daqui? Eu acho que... Como é que eu ia dizer isto? Eu acho que nós só temos convicções sobre o amor porque, entretanto, tivemos experiências que nos permitiram construir aquelas convicções. As convicções sobre o amor não se alimentam neste um com mel. Portanto, são coisas vividas. Muitas vezes são vividas porque fomos filhos amados e, portanto, temos experiências muito refinadas do que é que significa sermos amados, que depois queremos, naturalmente, transpor para todas as outras relações, de maneira a fazer com que estas convicções se concretizem e, aliás, se aprofundem, se afinem até. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho as convicções, começando pelo princípio, absolutamente indispensáveis. Quem não as tem, meu Deus, as convicções não são bem um exercício de esperança, são um ato de fé que nós projetamos numa relação. É um salto no escuro, mas é uma luzinha a puxar por nós que faz com que nos deixemos ir um pouco na esperança de encontrar a história certa, a pessoa dos nossos sonhos, ou às vezes os nossos sonhos, mais do que a pessoa dos nossos sonhos, a pessoa que nos devolve aos sonhos, é mais isso.
Mas aqui estamos a falar de duas pessoas que, pelo que nos diz esta ouvinte, gostam mesmo muito uma da outra, mas que há ali um obstáculo que não há maneira de ser ultrapassado. Ou há maneira de ser ultrapassado?
Bom, Bruno, eu acho que os obstáculos, quando se gosta muito, muito de alguém, e quando nós sentimos que aquela pessoa é indispensável para a nossa vida, eu acho que os obstáculos bem conversados têm sempre a forma de se transformar em oportunidades de crescimento. Claro que dito desta maneira parece simples, mas é óbvio que quando nós estamos movidos pela convicção de que é aquela pessoa e não outra que é a pessoa certa na nossa vida, evidentemente que nós estamos a comprar também conflitos. Nós temos às vezes a ideia que gostar de alguém é qualquer coisa sempre fofo, cor-de-rosa e muito ameno, mas às vezes faz-se com grandes conflitos. Aliás, todos nós temos essa experiência de vida. Quantas pessoas que se tornaram importantíssimas na nossa vida não começaram, às vezes, exatamente ao contrário daquilo que nós queríamos, ali com uma crispaçãozinha fora do lugar, que fez com que nós andássemos ali a batalhar, a batalhar, a batalhar, e a perguntar, será que é assim tão importante? Bom, se é, vamos lá lutar mais um bocadinho para que tudo isto seja execuível. E, portanto, não há outra forma que não seja pegar num obstáculo e escancará-lo, transformando numa porta aberta, mas que isso dá muito trabalho, que traz dor, sem dúvida absolutamente nenhuma, e que implica ali uma determinação e uma convicção muito grande para que essas tormentas, se for o caso, se atravessem de forma consistente, mas isso seguramente também.
Nesta relação temos um problema de princípio e de princípios. Vá. Diz-nos ouvindo que esta pessoa, de quem gosta, não consegue dar o passo para assumir uma relação, tem, no entanto, um desejo forte ao qual cede sem problemas. Para mim, diz esta ouvinte, começar uma relação por essa porta do desejo íntimo está fora de questão. Isto, na nossa maneira de pensar, vá, generalizada, parece um pouco estranho, mas faz sentido que haja esta firmeza de opções, de dizer, ou começamos por aqui, ou se começarmos pela proceder ao desejo, depois vamos ter problemas mais à frente.
Bruno, eu não tenho dúvidas que uma relação amorosa se faz com duas pessoas que têm vidas diferentes, ritmos diferentes, expectativas, objetivos, tudo diferente, a tentarem compatibilizar-se uma com a outra. Evidentemente que quando nós temos o desejo à frente de tudo, às vezes corremos o risco de imaginar que o desejo é um fósforo, é qualquer coisa que se esvai no momento em que de alguma forma se conquista, e não é necessariamente assim. O desejo é um exercício que passa por nós termos, olha, começando pelo princípio, um conjunto de convicções e trabalharmos muito para as concretizarmos. E, portanto, às vezes gostar muito de alguém e, sobretudo, estar seguro daquela pessoa, sobretudo num exercício mais erótico, se for o caso, e não tanto numa relação mais íntima, mais cúmplice, significa que realmente estamos a falar de objetivos muito diferentes, e quando estes objetivos são muito diferentes, eu acho ótimo que estas pessoas sejam convictas daquilo que querem uma da outra, sendo certo que me parece que estão a falar de em comprimentos de onda um bocadinho diferentes, ou seja...
Como assim?
Porque não se trata de imaginar que uma relação se faça à margem do desejo, mas também não se trata de supor que se esgota no desejo. E, portanto, nestas circunstâncias...
Mas aqui parece que a ordem dos fatores, que é uma questão da ordem dos fatores. E nós sabemos que, não é, se alterarmos a ordem dos fatores, em algumas das equações elas continuam a ter o mesmo resultado.
Olha, o que eu acho que me parece que está aqui em causa é mais ou menos isto. Há uma pessoa que diz assim, sim, eu gosto muito de ti, temos uma relação intensa a variedíssimos níveis, não estou tão seguro assim de querer ficar contigo e, portanto, tenho medo de assumir esse passo, tenho receio de assumir este compromisso. E há outra pessoa que diz assim, sim, eu gosto muito de ti, por mim eu assumia este compromisso quase de mergulho, e tenho medo que, ao pormos o desejo à frente de tudo, o compromisso fique diluído, se consuma rapidamente através do desejo e depois dele possa não ficar nada. E, portanto, são duas pessoas que estão a medo numa relação, o que é legítimo. E, bom, e verdade seja, quem de nós não percebe isto? Porque não há mais nada que nos avive os medos mais profundos e às vezes mais aparentemente mais irracionais do que uma relação amorosa.
Mas ao mesmo tempo, o ouvinte diz-nos que toda esta situação lhe provoca uma dor que ela diz, classifica como atroz. E atroz também imaginar a dor de outra pessoa. Aqui não estamos só a falar de uma situação que está claramente num impasse, e uma questão também que tem que ver com as convicções profundas das pessoas, mas que provoca realmente dor. O objetivo não seria encontrar uma forma de ultrapassar esta dor, sendo que existe cumplicidade a vários níveis, mas depois há essa falta de sintonia em relação ao início.
Mas depois não há cedência.
Pois, e causa sofrimento.
Eu acho que não há cedência, nem parece haver ali uma margem para que se dialogue, se ponham os conflitos em cima da mesa e se, de algum modo, se possam aplanar algumas arestas. Parece-me que é isso que está. É quase como quem está a fazer um braço de ferro, que é que vai ceder primeiro. E, portanto, numa circunstância como essa, o impasse é a palavra mais adequada para aquilo que se está a passar. E enquanto este impasse for assim, claro que gostam muito um do outro, mas se calhar, e colocando-nos nós nestas situações, se calhar quando nós assumimos o quanto gostamos de alguém, nem sempre somos capazes de ter o desprendimento, a humildade, sobretudo a humildade, de ir ao encontro do outro e vice-versa, e quando é assim, sem nos darmos conta, estamos a pôr algum egoísmo à frente de tudo o resto, o que talvez comprometa de forma muito irreparável, potencialmente irreparável, digamos assim, uma relação que se quer amorosa e, portanto, mais desprendida, mais aberta, mais transparente, mais confiante de parte a parte.
Depois há umas perguntas que sucedem a esta relação, que parece fadada a não ter grande sucesso, que é como desapegar, não é? Como desapegar, como continuar e digamos que continuar para outra fase da vida sem esta pessoa, mas desapegando-se dela. Porque a coisa não cumprida é muito mais difícil de desapegar, não é?
Claro, porque se nós no fundo nos queremos separar de alguém, a melhor forma de o fazermos é quando estamos com essa pessoa, damos tudo e mais alguma coisa, pormos todas as questões e mais algumas, e nem sequer fugirmos a um conflito, quanto mais a conflitos fundamentais que de alguma forma nos separam. Porque é a única maneira que, independentemente de tudo o resto, daquilo que gostávamos muito de uma pessoa, ela não era tão bonita assim a ponto de nós acharmos que era a pessoa que queríamos para nós. Porque quando nós nos queremos desapegar, ficando os dois a meio da ponte, o que é que isto faz? Faz com que aquelas pessoas fiquem presas uma à outra para o resto da vida, porque por mais que venham a encontrar pessoas incríveis, vão ter sempre uma dúvida imensa a separá-las, que passa por dizerem: bom, mas o que é que podia ter sido se nós, na devida altura, temos dado um passo, em relação ao outro, que, pelos vistos, não estamos a ser capazes de dar. E quando é assim, essas pessoas ficam com um lugar cativo no nosso coração, mesmo que façamos por esquecê-las. Aliás, quanto mais as fazemos por esquecer, mais elas ficam vivas e ocupam espaço, e às vezes espaço a exagero, dentro de nós.
O ouvinte levanta também aqui uma questão que eu achei muito, muito interessante, acerca da fé. Diz ela que são os dois pessoas de fé, que é uma coisa bonita, mas essa fé tem para nós significados muito diferentes. Será possível duas pessoas com um entendimento em algo que é tão fundamental, uma convicção íntima que é tão importante na estruturação do eu, encontrarem um caminho comum?
É, porque no limite aquilo que se está a discutir é a fé que um tem em relação ao outro. E a fé, enquanto processo psicológico, é uma coisa muito bonita de se ver, porque a fé é uma experiência, que é uma convicção tão funda, tão funda, tão funda, tão funda, que nós, por mais racionais que sejamos, temos a noção que passa todos os limites da dúvida. E, portanto, é qualquer coisa de absolutamente impossível de questionar. E é essa fé que, quando nós às vezes estamos numa tremideira da cabeça aos pés em relação a uma pessoa que, entretanto, ganhou importância e preponderância na nossa vida, é esta fé no outro que nos faz dar o passo quando muitas das pessoas à nossa volta até recomendam: não vais por aí. E, portanto, eles serão pessoas de fé, mas não tanto a fé indispensável que era suposto que tivessem um no outro para se poderem confiar um ao outro, porque, no fundo, aquilo que acabam por estar a fazer, porque estão magoados, porque estão ressentidos de outras experiências, porventura, é que têm ali uma desconfiança que não se resolve e que acaba por ocupar tanto espaço que, basicamente, por mais fé que tenham, faz com que nunca tenham a fé indispensável um no outro, que era preciso terem para finalmente se entregarem a uma relação brasa a sério.
É uma perspectiva que, à partida, eu não teria discorrido nela, e se calhar imagino que a nossa ouvinte também não, portanto espero que tenha sido útil esta reflexão sobre o seu caso, mas que se pode aplicar eventualmente a tantos outros. Eduardo, quanto a nós, estamos de regresso amanhã, como sempre, estamos também disponíveis em podcast nas plataformas habituais, também no site do Observador e, claro, no seu e-mail, eduardo@observador.pt, que aliás tem recebido muitas das sugestões para que possamos partir de alguns temas e podermos analisá-los aqui no programa. Eduardo, um grande abraço e até amanhã.
Um abraço grande para os dois e até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.